Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos para mais um hypadíssimo episódio do Cúpula Cast para falar de um anime que também tá hypadíssimo pra caralho. Eu tô muito feliz de falar sobre ele. Aqui é o André Ogione, seu host. Estou acompanhado aqui de três queridos amigos para falar... Ah, cara, de Jujutsu Kaisen, cara.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude e parece que o Kakashi tá fazendo hora extra, né?
Ah, começou. Não deu nem tempo.
Já vou dar aquela farpada.
E aí, pessoal, aqui é o João e cara que fizeram o Kazumi no... Naquela batalha que teve no Interclasse, não foi justo.
Com quem?
Kazumi Miwa, a que usa a katana, tá ligado? Ela foi enfrentar
tadinha.
Uma... ela eu foi enfrentar, ela achou que tava no mesmo nível.
Porra, eu adorei aquela personagem, mano. Meu Deus do céu, velho.
Fala, galera, aqui é o Pedro. E eu devo dizer que eu acho que eu nunca paguei tanto com a língua igual com esse anime.
Nossa, é verdade, cara. Nossa, em off aí, pra quem não sabe, o que que o Pedro falou? Nossa, o Pedro e o Hugo malharam o pau no Jujutsu antes de começar. E a gente leu aqui os primeiros capítulos, não
tu
sei
chegou a ler quantos capítulos, ô Pedro? Tu sabe me dizer?
Então, eu não lembro ao certo, porque eu li muito antes de sair o anime, né? Eu li até mais ou menos, que eu lembro, assim, até mais ou menos aquela parte da prisão, que eles vão... Não é, a prisão mesmo, tem os prisioneiros lá, os detêm e tudo mais... Que a primeira vez que o Sukuna... Primeira não, né? Mas... Que o Sukuna
a segunda,
intervém,
né, basicamente.
Mesmo. É. Eu parei ali. Porque ali eu falei, ah, tá bom. Já sei mais ou menos pra onde que vai essa história. É bacaninha, mas... Tô cansado desse tipo de história aí.
Só a nível de curiosidade também. Eu não fui muito atrás disso, mas o traço do mangá, ele é, tipo, medianamente bom, excelente? Como é que é?
Ah, é ok. Não é nenhum absurdo. Assim, pelo que eu vi depois, né? Uns prints... Pessoal falando na comunidade mais pra frente, postando foto, aí eu vi que deu uma melhorada, mas no começo, assim, é legal, mas...
É tipo o Demon Slayer, assim, é um traço bem medianamente, assim.
Eu acho que é um pouco abaixo do...
Abaixo?
O Demon Slayer. Demon Slayer é um pouco abaixo do Jujutsu.
Eu
acho
que tu ia dizer que abaixo de Demon Slayer. Eu já ia dizer que é isso, mano.
Não, bah, Demon Slayer começa feio, mano, é foda. Não, começa feinho mesmo, cara, Demon Slayer. Não que fique tão bonito assim depois, mas melhora.
Eu só assisti Jujutsu, a princípio, comecei na temporada, por causa da minha esposa. Porque eu falei, ah, amor, esse anime é meio bobinho, eu acho que é sua cara, vamos assistir? Aí ela falou...
Nossa!
Cara...
Vamos começar então o papo, eu tô muito animado mesmo pra conversar, mesmo porque eu acho que provavelmente vai ser algo mais unilateral, mas eu quero ver o que vocês têm pra falar aí desse anime. E antes, caso você esteja ouvindo esse cast e nunca nem ouviu falar de Jujutsu Kaisen, o que eu duvido muito, eu vou só passar aqui uma breve sinopsezinha, né, a sinopse oficial da Crunchyroll aí, ó, pra quem nunca ouviu falar e pra ter uma noção. Parafraseando, hein? Sofrimento, arrependimento, vergonha. Os sentimentos negativos dos humanos tornam-se maldições, causando terríveis acidentes que podem levar até mesmo à morte. E pra piorar, maldições só podem ser exorcizadas por outras maldições. Certo dia, pra salvar amigos que estão sendo atacados por maldições, Itadori Yuji engole o dedo do Ryomen Sukuna, absorvendo a sua maldição. Ele então decide se matricular no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio, uma organização que combate as maldições, e assim começa a heróica lenda do garoto que tornou-se uma maldição para exorcizar as maldições. Fica bem poético, né, cara, isso aqui, né, cara? Parece muito, sei lá...
E ele não entrega muita coisa do que é apresentado, cara, isso que é interessante.
Não entrega absolutamente nada, porque o anime é totalmente diferente da sinopse, pá. É igual o meu irmão falou, ia ser um negócio bobinho, toma proporções colossais.
Doido, né, mano? Pelo amor de Deus.
Não, cara, mas vamos lá então, vamos começar esse papo com as nossas primeiras impressões, acho que sempre é um bom jeito de começar pra gente ter essa noção, né? E vamos começar por ti então, Pedro, que tu veio com essa carga aí de ter lido o mangá e tal, qual que foi as tuas primeiras impressões, mas não antes de ver o anime, né? Depois de tu ver ali os dois, três primeiros episódios, talvez um pouquinho mais, o que que tu sentiu com relação a Jujutsu?
Primeiramente, eu já sabia meio que esperado. Porque eu já tinha lido mangá, né, claro. Mas eu fiquei muito surpreso com a qualidade da direção. Não só da direção também, do som, de tudo. Eu fiquei tipo, meu Deus, vai ser isso então o negócio? Já no primeiro episódio eu fiquei vislumbrado com o que eu tava vendo, né? Dá pra encarar. E aí o negócio foi só numa crescente, tipo, numa crescente 24x, né? O negócio foi absurdo, mano, escalonou demais.
E quanto à premissa, assim, tu achou original, tu achou meio batida? O que tu acha que te impressionou mais nesse começo? Ou foi realmente a animação, a qualidade técnica da parada?
Então, eu não gosto muito de fazer comparação, mas eu acho que nesse caso é válido fazer comparação. Porque no mangá, como não tem essa direção, nem o que teve no anime, né? Então, quem assistiu o anime já sabe. Você deixar só a história, fica um negócio muito, ainda mais nos primeiros episódios, fica muito meh. O que acontece nos primeiros episódios? Tá lá, conta os amigos dele, e aí eu vou, e aparece uma maldição, o Itadori tá nem aí com nada, já pra ele ver uma maldição de boa, e já sai socando elas, e come o dedo do Sukuna, você fica, mano... Um episódio o cara já tá nesse... fazendo todas essas coisas que nunca nem viu, né?
Uhum.
Então, você fica meio com o pé atrás. Isso que me deixou com o pé atrás lendo o mangá, né? Porque falta verossimilhança, essa palavra, né? Você fica se botando no lugar do personagem e acaba que você não acredita que você, naquele lugar, faria aquelas coisas que ele fez.
Uhum.
Claro, né? Isso é de forma hipotética, mas... ainda assim, no mangá dá uma quebrada, que é mais rápido que no anime, e no anime conseguiu dar um ritmo um pouco melhor. Melhor descer e sair um pouquinho mais redondo essa premissa aí meio estranha no começo.
Isso que eu achei rápido, todo desenrolado, tipo...
Não, rápido foi.
Não, eu achei rápido no anime, mas se tu falou que foi mais rápido no mangá, eu já devo imaginar que é tipo, mano, 10 páginas já correu tudo aquilo que a gente imaginava e ele já tá na escola batalhando.
Foi mais ou menos isso mesmo.
Caraca.
Mas e tu, Dude, como é que foi esse teu primeiro contato? Porque eu lembro que tu comparou muito com Bleach, com Naruto, quando a gente tava trocando uma ideia, assim, uhum. queria saber, relembrar isso aí.
Entrando mais em quesito de primeiros episódios, eu já tava um pouco ligado que... O diretor do Jujutsu é o mesmo diretor de The God of High School da temporada passada, né? Que é do mesmo estúdio.
Uhum. É, do mapa, né?
Então,
uhum.
Eu já tava com uma expectativa boa em questão de lutas e batalhas entre si. E pela qualidade que tava sendo apresentada desde o começo, o mapa vinha com uma aposta grande, né? O Pedro já tinha me comentado um pouco a respeito do Jujutsu antes, só que ele não tava me passando um hype, né? Então eu já tava indo com expectativas baixas.
Não, é o contrário, né? Ele e o Hugo passaram o anti-hype.
É, o anti-hype. E a gente foi surpreendido, porque se os dois estão falando mal, vai ser mais ou menos, assim, aquele animezinho, pá. E quando eu comecei a assistir, cara, ele me lembrou muito muitos animes shounens antigos, sabe? Me lembrou a Ono Exorcist, me lembrou um pouco de Naruto pela questão da equipe, me lembrou um pouco de Bleach pelas maneiras de treinamento e pela dinâmica com os personagens e com as habilidades. Mas, assim, em primeira impressão, eu fui muito positivo, porque ele entregou aquilo que um shounen padrão entrega, sabe? Só que entregou um pouco de qualidade a mais em animação, uma qualidade boa em luta, uma boa dinâmica de luta, uma boa direção de luta, sabe? Então é como se eu estivesse vivendo em 2005, sabe? É um shonen padrão, mas só que é um shonen padrão com uma qualidade muito acima da média, né?
Cara, então, logo no primeiro episódio, o que eu vi que seria... Eu imaginei que ia ser um pouco mais aterrorizante o anime, porque aquele primeiro monstro que aparece, ele é totalmente fora dos padrões dos outros monstros, né? O ambiente, a escola toda escura, ele ataca... aqueles dois personagens que era amigo do Itadori. E é um monstro bem aterrorizante. É como o meu irmão disse. Pô, o cara vê o monstro pela primeira vez, ele age daquela forma, socando ele na cara, não condiz com a realidade, né?
Vai na mão, né, cara?
Vai na mão com o bichão daquele. Nem fodendo, eu tava longe. Eu pulava a janela do segundo andar e saia correndo. Mas a gente vê completamente o contrário. E no desenrolar da luta, quando o Megumin chega, foi igual a primeira impressão do meu irmão. Foi, já sei onde é que isso vai dar. Esse Megumin vai ser o Sasuke dele e vai ter alguém mais foda que vai ser o Kakashi, que chegou o Satoru. E vai ser
Se
isso aí.
Se falar que não lembra de Naruto, mentiu, né? Pelo amor.
Ah, não, é verdade. Mentiu, pelo amor de Deus. Aquela primeira parte lá.
Não tem como não lembrar, né? Não tem como.
O ritmo que as coisas vão tomando é muito bem cadenciado. Nós temos... os primeiros 12 minutos do desenvolvimento do universo ali, do misticismo por trás das criaturas.
Aquela exposição, né?
Aham, é, bem exposto. Depois temos 6 minutos de porradaria, e depois mais uns 4 minutos ali dedicado ao Gojo mostrando o quanto ele é foda. Aí já, esse primeiro episódio foi o suficiente pra me comprar, falei, beleza, vou ver mais uns 5 ali. E eu tava enrolando pra ver, hein?
É, tu demorou, né? Na verdade, tu acho que tu rushou pra gravar, né?
É, eu rushei.
Eu que fiquei no pé do João também pra assistir, falei, João,
não, olha o Pedro, olha a jornada do Pedro. Olha a jornada do Pedro.
A primeira temporada, o Pedro ficou no meu pé pra assistir. É, a segunda temporada foi vocês, falou, nós vamos gravar. Falei, ih, caralho, não assisti os outros 12.
Foram quantos episódios em 2 dias, ô João?
Porque segunda 12? Temporada? Segunda foi parte, tu quer dizer?
Segunda
ali.
Parte, desculpa, segundo curto. Tá. Segundo curto. Eu assisti 11 episódios em 2 dias. Assisti 5 episódios no dia, 6 episódios no outro. Mas foi, cara, é muito leve.
É fácil,
assim,
pô, é fácil.
É, né? Muito,
né?
Fácil,
de boa, cara.
É muito leve.
É de boa, mano.
Você
é de
boa, play?
É muito gostoso.
Você dá play quando você pisca, tá no comercial do anime. Você fala, caralho, já tá acabando.
É mais fácil que o próprio Demon Slayer, mano. Porque assim, até já engatando aqui as minhas primeiras impressões, eu vi muito... Cara, Jujutsu pra mim, ele... O anime de Jujutsu, eu tô falando. Porque a história bebeu muito de Bleach, muito de Hunter x Hunter, a construção assim, né? Tipo, de Naruto, tudo. Dá a impressão que ele... O cara viu, tanto que na verdade ele é declaradamente fã de Bleach. Eu não sei se vocês estão ligados.
Tem alguns personagens que são assemelhantes e têm referência de Bleach, né?
Não, tudo. Eles já trocaram ideia, os autores. Um já desenhou os bonecos do outro. Cara, eles são tipo assim, não sei se são brother, mas eles têm essa relação e ele é fã de Bleach mesmo. Então toda essa construção do mundo já chama atenção. E a estética, como o João falou, também me chama muita atenção, porque ela é bem diferente, né? Aquele monstro assim, até a textura dele é totalmente nada a ver. Aqueles barulhos bó bizarros assim, aquele brrrr, esse negócio doido que eles fazem assim, botam em... Tu já fica até com medo, né? E cara, só que eu não posso discordar do que vocês falaram, assim. Eles entregam, além de tudo que vocês falaram, né, de o Itadori ser um cara que, sei lá, vai, vamos pra frente, tá ligado? Tipo, vê o monstro, foda-se, vou trocar soco com o monstro, é meio esquisito. É, ele tem uma força sobre-humana, que até agora não foi explicado, a princípio, ele tem uma força, tipo, sobre-humana, né?
É do vô dele, pô. O vô dele é Shinigami.
É, então, eu acho que é, mas ainda não ficou claro, tá ligado?
O vô dele é Quincy,
Não, eu acho que é, cara, eu acho que vai ter alguma coisa com o vô dele, porque assim, ó, inclusive o vô dele pra mim é um ponto negativo no começo da história também, porque parece que tudo se move em volta dessa desse começo, né, onde a gente tem a perda desse personagem, que já era no episódio 1, eu acho, ou 2, não lembro agora. E, tipo, tudo isso vai... Tudo que o Itadori faz é em cima disso e a gente tem o quê? 1 minuto de cena, 2 minutos de cena. Não dá pra ter empatia, me desculpa, cara.
O André, eu tava até reassistindo agora há pouco o primeiro episódio pra dar uma relembrada, né? Porque, nossa, faz muito tempo que eu assisti o primeiro episódio. O anime teve aquela pausa ainda lá, final de dezembro ali. Ficou, acho que umas 2-3 semanas sem o anime. Então, cara, o episódio 1 ficou muito no esquecimento. E daí eu tava lendo a motivação principal do Itadori, que é apresentado no começo do anime, que é o avô dele, né? Que o avô dele morre e eu vi agora que o avô dele fala... Ajude as pessoas que estiverem mais próximas de você pra quando você morrer, você não morrer sozinho igual a mim, sozinho assim, tipo, sem pessoas em volta, sabe? Tipo, ajude as pessoas, junte as pessoas pra quando você morrer você ter um enterro cheio de pessoas, sabe? Tipo, sei lá, não é uma motivação tão exorbitantemente foda ou, sei lá, filosófica,
não.
Né?
Não.
Isso até é questionado no episódio 2, quando o Itadori vai encontrar aquele cara que usa uns Oakleyzinhos lá na academia de Tóquio.
O diretor da escola.
O diretor da escola.
O Oakley.
O Blade. O cara usa um, sei lá, um óculos bem louco lá, de óculos escuro no local escuro, né? Vai entender. Mas ele quer que o Itadori lute pelos motivos próprios dele, sabe? Então, tipo, é meio que descartado praticamente a motivação que ele leva, que é do vô dele do episódio passado. O que torna mais ainda um pouco fraca essa morte do avô dele, sabe? Totalmente sem sentido. Ele não nem ficou tão triste, tá ligado? Ele não conseguiu passar uma tristeza de uma morte, de uma perda. Parece que foi algo tipo assim, ah, morreu. Parece que foi personagem secundário, sabe?
Essa morte do avô dele foi só um gatilho pra ele meter a porrada no mestrão lá, porque tem o flashback. Ele falou com a avô dele, tá ligado?
Mas agora eu vou passar um pano. Porque assim, assistir anime, querendo ou não, a gente tem que estar em mente que a gente tem que fazer concessões. E é sabido que qualquer anime, os primeiros episódios, o primeiro capítulo de mangá, tanto faz, é rushado. Porque o cara tem que estabelecer o mundo rápido e contar aquilo que ele quer o mais rápido possível pra manter os espectadores engajados, né? Então, dá até pra relevar essa questão do vô e dos amigos dele, igual o João falou, tinha os amigos, ou eram os amigos, e eram mesmo, porque nunca mais falou desses
nunca
amigos
mais.
Dele, né?
Então, mas matava o vô no 2, né, mano? Né? Matava o vô no episódio 2, pelo menos.
Matava o vô no 2, que horror, mano.
Então, ele tentou contar o mais rápido possível essas coisas triviais pra depois contar aquilo que ele realmente queria, que era a história pra frente, né? É fraco, mas eu acho que não tinha por que perder tempo, né, com isso.
Eu sinto que tava ali e ele não de fato agregou, entendeu? Tipo, eu sinto que se o Itadori tivesse feito tudo que ele fez sem ter tido a parte do voo dele tão rápido, não ia mudar nada. Pra mim, como espectador, sabe? Tipo, eu não ia... em nenhum momento eu pensei, ah, ele está fazendo isso porque o voo dele falou e eu compactuei com isso. Eu achei, porra, legal, faz sentido. Isso só foi gatilho negativo pra mim. Eu fiquei, caralho, o voo dele acabou de morrer e o moleque foda-se, tá ligado? Tipo, trocou um minuto ali, tipo... Mas uma coisa até, isso já é mais a ver com mais pra frente no anime, né? E isso pra mim, cara, é coisa de shonen, tá? A gente, quando a gente tá vendo shonen de porrada, coisa assim... E eu acho que esses shonens novos, Demon Slayer, o Jujutsu, o Boku no Hero até faz isso. Mas eles nunca vão ter aquilo que tipo Naruto tinha, Bleach tinha, que são aqueles episódios super lentos que é só interação de personagem, fala um pouquinho daquilo tal, porque eles tinham mais tempo. Então tu entende melhor o personagem. Por exemplo, agora, depois de terminar a primeira temporada, eu entendo que o Itadori... é um cara meio que, tipo, foda-se mesmo, tá ligado? Acontece um monte de coisa, tipo, pesada e ele tá, tipo, ele até reflete e tal, mas ele fica, tipo, bonecão de poço, tá ligado? Ele fica assim, ó, ok, né? Tipo, acontece a coisa, ok. Só que no primeiro episódio a gente não sabe disso e a gente não entende isso ainda. Então, quando os amigos morrem ali, quase morre, o vô dele morre e tal, dá a impressão que ele só faz as coisas pelo roteiro, sabe? Tipo, ah, o meu vô morreu, não temos empatia aí, mas eu tenho que ir lá na escola, eu tenho que chegar na escola, senão a história não vai desenvolver, tá ligado?
E era então, a única assim... família que ele tinha, né? Então, acabou a família, então agora ele tem um motivo pra ir pra escola.
Isso, vamos dizer que tá ali as coisas, tipo, faz sentido, mas a narrativa não me convenceu, entendeu? Sim. Então, tipo...
Isso é fato.
Seria o único ponto negativo do começo, mas eu fiquei, tipo... completamente hipnotizado pela qualidade, assim, nossa, cara,
Eu acho que até de começo, o Fushiguro lá, o Megumin, ele demonstra um pouco mais de emoção até que o Itadori, cara. Sendo que ele é o protagonista principal, né?
Uhum.
É mostrado que ele veio pra uma cidade, não vizinha de Tóquio, uma cidade que não é Tóquio, pra investigar um dos dedos do Sukuna que tá lá perdido nessa região, né?
Uhum.
E daí tu percebe que ele tem um pouco mais de emoção e ele fica até... Eu lembro que ele tava até comentando que ele fica assustado com a força de um estudante, que é o Itadori, que ele comenta, nossa, esse garoto parece o Naobita Senpai, que é um velhote da escola de Jujutsu, que é mencionado lá no episódio 17, num flashback, cara. Pra tu ver como os pontos são conectados. Eu só percebi isso porque eu assisti o episódio. Que ele faz só um comentáriozinho de uma frase. Nossa, esse cara parece o Naobita. Naobito, né? Aí tu para pra perceber, quem? Cara, o Itadori. Ele parece com um velhote que acho que tem esse mesmo semblante de usar força, sabe? De ser, tipo, mais forte do que aparenta ser.
Entendi.
Então ele meio que faz essa conexão pra lá na frente. Quando tu for no episódio 17, tu lembra. Bah, é desse cara que ele tava falando, sabe? Então eu achei isso bem interessante.
Já lembrando. Eu queria ter assistido, cara, pra poder gravar, ou pelo menos lido o mangá, assim, sabe? Mas eu não deu tempo. Mas eu provavelmente vou rever, assim, eu acho.
Pra um shonen dos dias de hoje, ele joga muito mais informação do que Bleach e Naruto jogava, tipo, há 10, 15 anos atrás, sabe?
É que eles têm menos tempo, acho que entra naquilo que eu falei, entendeu? Inclusive, vocês não sentiram a narrativa, tipo, super expositiva no... ao longo dos episódios, assim, tipo, literalmente, quero saber do Pedro, assim, porque ele atacou muito isso aí em Demon Slayer. Literalmente, a cena parar pra alguém explicar... pra ninguém, porque a pessoa tá pensando no poder dela, pra gente como audiência entender. Quero saber o que que tu achou disso, Pedro. Vamos lá.
Cara, é assim, é um lance de, agora eu vou usar um outro termo, empatia, né? Eu criei uma empatia demais pro Jujutsu. Realmente.
Gostou do...
eu gostei, quando eu gosto de uma coisa, é difícil ficar vendo defeito. Realmente é um defeito, é expositivo. Mas o expositivo, a meu ver, que é um tipo um Hunter x Hunter. Não é algo que é, sei lá, tá tirando com a tua cara. Não precisa falar o que tá acontecendo em cena. Ah, eu vou dar um soco aqui com a direita. Aí ele vai lá, eu tô indo dar um soco com a direita. Fala, porra, tá bom, né, mano? Não sou idiota. E Jujutsu, apesar de explicar, agrega, pelo menos na minha opinião. Talvez eu pegaria só vendo, talvez, mas é uma explicação bem legal e é bem feita nos momentos. E na hora que tá explicando... Normalmente é no momento épico. Às vezes eu nem entendo a explicação, mas meu coração sentiu. O meu coração sentiu ali o que ele tava explicando. Então, foda-se. Manda um socão no cara lá que eu já entendi.
Cara, eu sinto que o João gosta muito dessas regrinhas, coisas assim. O que que tu achou do Jujutsu nesse ponto, João? Porque... Eu vou só explicar por que eu vou perguntar isso. Porque eu já vi, tipo, várias... Tem aquele lance do rank dos Jujutsus, tem o dos caras, né?
A gente vai chegar nisso, Deito.
Vamos lá? Depois a gente fala sobre isso, então.
Eu vou falar desse detalhe expositivo que, se não me engano, é a voz até de um dos personagens, que é o Nanami, né? Não é mesmo a voz dele?
Várias vezes. Tem aquela hora que explica as armas. Nós temos as armas do rank A, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E para e explica tudo. Bem Hunter x Hunter mesmo, cara.
Aí, por exemplo, quando a... Como é que era o nome dela? Nobara. Quando ela vai usar o boneco de palha. Aí tem aquela cena lá que destaca o personagem, para e fala, boneco de palha. Toda vez que alguém ataca, a ressonância é transmitida para o seu inimigo. Cara, assim, eu entenderia porque eu sou entendedor dessas coisas do universo. Mas ficar parando toda hora pra ficar explicando coisas que não é necessário é meio chato. Só que Jujutsu consegue fazer isso ficar legal, mano. Fica bem maneiro.
Entendi. Não te chateou, então, esse ponto?
Nem um pouco. Conseguiu ficar legal. Porque o negócio, além de... Ah, como é que eu consigo colocar essas palavras?
Não, acho que eu consegui entender. Tipo, ele tá ali, é expositivo, mas não ficou chato porque não tirou o ritmo, talvez?
É, não tira o ritmo, a música, a trilha sonora, a direção de arte, as explicações combinam com o momento ali, cara. Aí parece que não teve aquela pausa, parece que é um negócio contínuo.
Não, e não só isso, né? Porque normalmente o que incomoda na exposição é fazer você de idiota, né? Falar, não, pô, quem tá assistindo aqui é burro, eu preciso explicar porque ele é burro e ele não vai entender, então deixa eu explicar aqui. E não é uma explicação ofensiva, você não se sente burro pela pessoa tá explicando, pelo narrador tá explicando, então seja um ponto positivo.
Eu já me sinto ofendido quando o inimigo tem que explicar o ataque dele pro oponente, tá ligado? Aí eu fico assim, por que que você tá explicando o ataque?
Não, mas aí Jujutsu tem
aí um não, aí o cara teve a sacada
aí deu pulo
ali.
Do gato, pô, pulo do gato, ele precisa eu explicar queria... pra...
queria até ver o que o Dude acha sobre isso. Dude, vamos lá. Eu quero a tua opinião legítima sobre assim, ó. Olha a sacada do GG Akutami ali.
O cara
Akutami.
É gênio.
Ele é assim, não, eu tenho que explicar os poderes. Ele criou um universo onde quando tu explica o poder funciona mais forte.
Caralho,
vai, Dude, o que tu acha? Tu prestou atenção nisso, João?
Não. Eu acho que assim, ó, a ideia foi uma puta ideia sacana, por causa que tem muito daquele fato do tipo, ah, se tu acreditar, tu vê. Se tu acreditar, o negócio fica mais real, sabe? Talvez tenha alguma parada nessa pegada, assim, que o fato de tu crer no poder, o poder cresce. Sei lá, o fato de tu crer nessa parada, o fantasma fica mais forte. O fato de tu ter medo desse poder. Tipo, ah, tem uma cena lá no final da temporada que é um veneno, tá ligado? E daí o fato de tu crer nesse veneno e tu sentir medo da morte vindo, aumenta o poder desse veneno, sabe? Então faz um pouco de sentido. Sabe? Okay. Mas vocês estavam comentando sobre explicação de poder expositivo. Isso é uma boa sacada, obviamente. Mas o fato do Itadori, ele ser o protagonista e não saber nada, absolutamente nada, faz ele parecer muito aquele personagem de Shaman King que é o Manta, que é aquele estudante que é introduzido ao mundo dos xamãs, tá ligado? Ele é aquele personagem que não sabe nada. Há pouco tempo atrás ele tava numa escola, então ele vai chegando na escola de Tóquio e tudo que acontece é explicado. O Goro traz até o Itadori pra uma batalha pra explicar mais sobre os combates e mostrar mais o poder dele e tudo mais e tal, tá ligado? Então ele serve de gatilho pra explicar qualquer tipo de coisa, porque ele é um não um veterano, é um, como é que chama?
É o professor, o sensei ali,
não,
sei
não,
lá.
Não. O Itadori, ele é um estudante novo, tem um nome pra isso?
Ah, tá.
Kohai.
É um Kohai, tá ligado? Então tu tem que explicar tudo pro Kohai. Então tu tem que explicar como é que funciona os poderes.
Isso não acontece muito Jutsu, não. Nenhum personagem para explicar pro Itadori. Oh, essa é a escola, que não sei o que.
Não.
Escola não, né?
Tô falando dos poderes, cara. Tô falando dos poderes, porque, tipo, a expansão, por exemplo, que é mostrado mais pra frente. O Goro tira o Itadori do treinamento dele lá. Pra expandir a maldição e tal, pra mostrar como é que é a expansão, como é que é o combate, os poderes dele e tudo mais, tá ligado?
Isso foi super aceitável, achei até muito louco, meu, da parte do Gojo como professor.
Foi pegar o cara, levou lá e lutou com o inimigo com ele do lado, né? Ensinando, né?
Falou, ó, observa como é que se exorciza um demônio aqui, ó.
Observa
do jeito
como é que
solo.
Pois é, não, é irado, cara. Eu, assim, eu até acho que talvez o ouvinte esteja entendendo mal. É quando eu faço essa brincadeira da exposição assim com o Pedro, especialmente, é porque ele atacou muito isso em Demon Slayer. Mas o lance da exposição em Jujutsu, eu não acho que ela trate a gente como burro, mas eu acho que ela é genialmente preguiçosa, né? Porque cá entre nós, o cara criar um universo onde fica mais forte porque eu explico o poder.
E pior que faz sentido pra esse universo, esse desgraçado é um gênio, mano.
É, não sei, cara. Eu acho que foi o editor dele, teve essa sacada, ele assim, mano, Ele foi lá, ele assim, ele tava pensando, tava trocando uma ideia com o editor dele lá na Shonen Jump. Ele assim, cara, como é que eu explico os poderes desses caras? São meio complicado. Ele assim, porra, dá uma explicação meio Hunter x Hunter, mas faz que eles fiquem mais fortes, eles explicam. Pronto, tá ligado? Eu acho que foi essa a conversa que eles tiveram e deu...
Mas só que faz um pouco de sentido pro universo, porque, tipo, as maldições são movidas pelo medo, né? Pela angústia, pelo, sei lá, pelos sentimentos negativos.
Ah, mas eu acho que tu tá tirando leite, tá procurando pelo em ovo aí, cara.
Será que eu tô passando pano pro irmão, velho?
Eu acho que, tipo assim, a maldição ser mais forte faz sentido. Agora, eu explicar o meu poder pra ti, pra tu sentir medo, poder ficar mais forte, eu acho que isso aí é só uma solução narrativa pra explicar tudo, cara.
Isso aí é teoria de fandom, pô. O cara nem pensou nisso. Na hora, mas tava só...
Caraca, mano. Vou fazer um post no fandom do Jujutsu, então. Partiu.
Não sei. Tipo assim, ó. Sinceramente, cara. Eu não sei se é porque eu tava, tipo... Como eu falei, muito surpreendido, muito... imerso na parada, que não me incomodou, sabe? Mas eu acho que eu não consigo ver isso como algo meio preguiçoso, assim. Não sei. Não é querer pagar... Passar pano aqui de graça, mas eu tô... Assim, eu gostei muito também da... Do jeito como o João falou, tipo, ele não quebra o ritmo. Ao mesmo tempo que tem ali e tal, ele não quebra o ritmo, sabe? Não sei se é porque o que tá acontecendo tá muito legal e tu... Beleza, tu lê o negócio. E, sinceramente, boa parte o cara nem decora, né? Porque eu não decorei os rank, eu não decorei as armas. Eu, aquele Kokusen, quando explica, não entendi porra nenhuma também. Só sei que ele usa lá. Não entendi nada, eu só acompanhei. Tipo, ok, eu tô ok, sabe? Então, não sei se com vocês foi mais ou menos assim também.
Não, foi 100%. Eu mesmo, se perguntar qualquer coisa, sei de nada, bicho. Mas eu tô com um sorriso de orelha a orelha, mano.
Caralho, foi louco, só não lembro o que aconteceu, mano. É igual
bizarro, né, cara? Eu não consigo explicar, não consigo botar em palavras também, mano.
Não sei nem os níveis que o pessoal falou lá, primeiro ranking, segundo ranking, terceiro ranking, sei lá, velho.
Peraí, deixa eu abrir um disclaimer aqui. O cara pega e fala, ah, é, monstro de rank 3, com bastante beisebol você consegue exorcizá-los. Monstro do rank 2, com a pistola você consegue exorcizá-los. Monstro do rank 1, com tanque de guerra você consegue exorcizá-los. É, monstro do rank especial, nem com o exército consegue exorcizá-los. Aí eu fico, beleza. Só que, cara, tem uma discrepância tão grande entre os monstros de rank especial que você não consegue entender. Vocês sentiram essa mesma coisa? Tipo, ah, um monstro de rank especial, você fica, meu Deus, isso aí vai ser difícil. E de repente, não foi tão difícil quanto aquele outro primeiro que foi mostrado.
Ah, mas aí tem uns poréns, né?
Tem os poréns, quais?
O que seria os poréns?
Ó, primeiro, vamos falar da final, que foi a que pareceu mais fácil, talvez. Até pra mim, eu falei, caralho, como é que vai acabar? Você tem que derrotar duas maldição especial em um episódio. Falei, não tem como. Mas aí tem o lance da compatibilidade, né? A da Nobara era tipo um counter do maluco, então... É,
a Nobara
então...
é counter pick, mano.
Counter pick.
E aí o choque do monstro, por causa do outro monstro, foi maior. Então tudo isso culminou em parecer mais fácil.
Foi
não...
convincente, foi convincente. Em cima do que o João falou, cara, eu sinto que... Qual o único problema de parar e explicar do jeito que foi explicado? Tipo, ó, nós temos um monstro rank 3, 2, 1, especial e tal. Porque a gente só viu o monstro especial, basicamente.
Então, isso é.
Foda-se o monstro 3, o 2, tipo, foda-se, tá ligado?
O negócio é tão preguiçoso que até mesmo no anime eu lembro do Gojo ou de outra pessoa falar que esse rank é totalmente errado. Falar que não representa mais a realidade. Porque tem alunos que já estão entrando, já dando porrada em rank especial, e tem monstro de rank especial que tá muito acima do inimaginável, tá ligado? O que era rank especial há 100 anos atrás não é mais um rank especial de agora.
E eu lembro que tinha muita gente que criticava que o Naruto não respeitava muito a questão de rank de missão, porque logo de começo eles estão fazendo missão nível B, os caras são malucos e tal, tal, tal. Daí agora em Jujutsu os caras já estão... Toda a luta é luta especial, cara. Não tem monstro nível B, são 3 alunos na turma. Não tem missão nível B, nível C, nível A. É tudo especial, mano. Os caras só vão pras cabeças.
Isso que eu ia levantar de ponto negativo de Jujutsu. A escalonagem dos protagonistas, né? Porque o Itadori mesmo fica... É tipo o Ichigo, fica forte em 10 dias. Você fica...
Não, o Itadori literalmente ficou forte no filme.
É, eu acho que assim, que eles vão trabalhar isso. Ainda vai ter uma explicação pra ele ser um super-humano. Com certeza, porque não, né, houve cara? Até agora. Ele é um super-humano, cara. Tipo, ele...
Provavelmente vai ser os pais dele, né?
É, alguma coisa assim. Nunca falaram dos pais, o vô dele também. Já rolou uma fala ali no meio dos episódios que indica que o vô dele tinha alguma relação... com Jujutsu. Então, cara, não sei. Mas assim, ó, é engraçado que parece que a gente não gostou, né? A gente tá aqui falando, parece que a gente não gostou.
Sim,
mas,
sim,
gente,
sim.
Ó, quem tá ouvindo, gente, a gente tá tentando...
Tirar leite de pedra.
É, a gente tá tentando entender, porque a gente vai entrar nos elogios daqui a pouco, pra gente tentar entender por que a gente gostou tanto, sinceramente. Porque eu quero tentar entender isso, cara, porque eu tô apaixonado por esse anime, eu quero entender, sei lá, ver se vocês me ajudam. Mas eu acho que esse lance do... O que que corrigiria só esse lance do Monster Rank 3, 2... Se eles tivessem mais episódios e mais orçamento pra fazer os episódios a mais ficar bonito igual tá, tá ligado? Então, tipo assim, por que que a gente sente o peso em Bleach, em One Piece, pelo menos no começo dos Hollows, assim, né? Porque depois Hollow também, foda-se, né? Quem liga pros Hollows em, em Bleach, sabe? Então, quem liga pros caras do East Blue lá em One Piece, sabe? Então, tipo, a curva sobe, mas tem muito mais episódios lá, então marca mais no cara. E em Jujutsu não tem tempo pra isso, sabe? Demon Slayer afastou algumas pessoas porque dedica alguns episódios pra isso. A gente tem uns 2, 3 episódios do Tanjiro chegando na vila. Ó, tem o demoninho lá, não sei o que. Ele vai lá e bate no demoninho, tá ligado? Que é um carinha pequenininho. Então, eu sinto que Jujutsu ele foi mais pra frente, mais rápido. Não sei se foi só eu.
Buxadaço.
Encerra aqui, e agora vamos entrar nos pontos positivos, pelo amor de Deus, que eu quero tentar entender, porque nós quatro aqui, eu tenho certeza que nós quatro gostamos. E eu quero começar com o Dude. Dude, vamos lá. O que que te chamou mais atenção nesse anime, num todo, pra gente poder tentar, sei lá, explicar por que que mesmo falando essas coisas tudo negativo que a gente falou, a gente gosta pra caralho ainda, vamos lá.
Cara, então, eu acho que o aspecto principal, seria idiota não dizer que são as lutas, né, mas, cara... A coreografia nas lutas, ela tá muito acima da média pros animes que estão sendo exibidos hoje em dia. O diretor é o mesmo diretor de The God of High School e de Yuri no Ice, né? São animes que tiveram um A mais em questão de movimentação de personagem e coreografia, né? Acredito muito que, tipo, tem a mão do diretor em cima disso, né? Porque, além de diretor, ele já foi diretor de animação em muitos animes. E pra vocês terem uma noção, ele não foi nem o diretor do episódio 1. Quem dirigiu o episódio 1 foi o assistente dele. Ele ficou mais na direção de animação. Das lutas e dos combates, né?
Caralho.
Então, esse foi o primeiro fato, né? A questão dos combates serem muito bem valorizados e coreografados e mostrados, né? Mas o fator principal foi os poderes, cara. Apesar de eu ter uma ponta fora com o Gojo, por alguns motivos, de ele ser muito forte, eu gosto muito dessa dinâmica do tipo assim, cara, as habilidades não são tão extrapoladas absurdamente. Só que quando o autor, ele quer extrapolar esse poder, ele cria aquela parada de tu cria uma dimensão... E dentro dessa dimensão, o teu poder é extrapolado. Mas o teu poder não é extrapolado na humana, na nossa dimensão.
Legal.
Então, tipo, ele meio que cria um universo dentro do universo. E dentro daquele mini-universo, ele cria, tipo, tudo que ele quer criar. De extrapolação, de vulcão, de magia, de vácuo, de universo, de tudo mais.
Tu tá falando da expansão de domínio, né? Só pra ter certeza.
Expansão de domínio.
Tá.
Só que a partir do momento que tu sai da expansão de domínio, desse universo, os teus poderes, eles não são, tipo, absurdamente, tipo, ah, tu invoca um rei esqueleto de 10 metros de altura. Não, tu não consegue fazer esse tipo de coisa.
Legal.
Tu tem uma força elevada, tu tem uma barreira, tu tem tu consegue puxar uma espada de uma dimensão, mas tu não consegue, tipo, sei lá, invocar um rio de sapos, tu não consegue, sei lá, invocar um vulcão no meio da terra. Mas na expansão, legal, tu consegue, sabe? Eu acho que ele conseguiu trazer aquele super poder Shonen, ao mesmo tempo que ele consegue, tipo, sentar o universo, sabe? Não é um negócio, tipo assim, o cara vai tirar poder da bunda. Não, peraí, vai tirar poder da bunda? Faz expansão de domínio. Lá dentro ele tira o poder da bunda. Tá ligado?
Legal.
Lá é permitido.
Boa. Boa, cara, legal, legal. Tu, João, alguma coisa diferente disso? O que que mais te chamou a atenção, assim, no Jujutsu, quando a gente fala de pontos positivos?
O que mais me chamou a atenção é a interação nas lutas. Porque quando a gente vê uma luta em duplas ou em trios, assim, 2 contra 1 ou 2 contra 2, geralmente a luta é muito isolada nesses shonens. Pá, minha vez de descer a porrada, eu quero descer a porrada e troca. Nossa, e desce a porrada e troca.
Me lembrou Fairy Tail, velho.
Nossa, o One Piece também é muito assim, né, gente? O One Piece é literalmente, eles chegam na ilha, cada um, né, vai pra um lado e troca de soco, né? Não, Bleach, mas também. Todos, né, na verdade.
Mas ali no Jujutsu Kaisen, cara, a sinergia entre os amigos é fenomenal, porque cada um complementa a luta do outro. Eles vão fazendo combos, eles vão trocando de posição. Por exemplo, na última luta que teve, a Nobara e o Itadori, não dava pra saber quem que tava estompando mais aqueles dois inimigos. Uhum. A gente fica com um sorriso de orelha a orelha e não sabe por quê, porque a coisa é tão linda, as coisas ficam fluindo.
Sim, sim.
E pra mim, o que chamou a atenção foi isso. Principalmente quando o Todo e Itadori vão lutar contra a Hanami. Não,
essa foi doida demais.
Nossa, essa senhora. Essa foi muito legal, cara.
Essa eu acho que é o ápice do que eu tô tentando dizer, porque... Meu,
a dinâmica, né?
Sim, eles não estão lutando isoladamente. Tá sempre os dois dando porrada assim ao mesmo tempo. em sincronia. Eu acho que isso é o ápice.
Brother.
E um poder baita criativo, né, mano? Se tu parar pra pensar, o poder dele é muito criativo, né, velho?
É uma das coisas que eu quero ver em um anime de luta. Eu quero ver contato, porradaria. Sim, eu não quero ver coisa isolada. Eu quero ver todo mundo se dando porrada ao mesmo tempo, tá ligado? Eu não quero, 10 segundos é esse personagem, agora 10 segundos é esse personagem. Tá todo mundo no mesmo ringue, mano.
Aí, de novo, aquilo que eu falei, cara, tu vê aquele cara que é o bombadão lá, mano, ele não tem um poder absurdamente avacalhado.
Não.
Eu achei que ele ia ter, tipo, um poder, tipo, muito foda. O poder dele é trocar de lugar, cara, é um poder simples, sabe? Isso que eu acho massa, sabe?
Tu, Pedrão, o que que tu ressalta aí, que o sorriso de orelha a orelha, o que que te lembra? Primeira coisa, ou foi o que o pessoal comentou aí
foi
agora?
Foi o pessoal comentou, mas eu acho que eu tenho um adendo a fazer aí. Porque foi um dos pontos que eu parei de ler o mangá, foi a hora que, lá na prisão, que o Sukuna aparece pela segunda vez, né? E aí resolve tudo. Tá, pronto. Vai toda hora que acontecer alguma coisa, o Sukuna vai aparecer e vai bater em todo mundo. Vocês ficam me zoando que eu sempre zoo o Naruto, mas que eu não assisti.
Mas pior que Naruto é assim. Naruto é muito
não,
assim.
Não, mas eu assisti bastante Naruto. Eu devo ter assistido um 100 do clássico e mais um 100 do Shippuden. E é assim toda hora, pô. A Kyuubi resolve as coisas e fica, mano, tá bom, né? E esse... parecia que ia trilhar por esse caminho. Mas não, o Sukuna fala, mano, foda-se, o Sukuna vai pro lado do vilão, na verdade, mano. Ele fala, foda-se você.
Ele é o vilão, né, na verdade, né, então...
Ele é... E o Itadori tem que se virar. Ele achou que o Sukuna ia ajudar, esse que é o pior. Ele achou que o Sukuna, quando apertasse, ele ia aparecer pra ajudar, porque afinal ele é o receptáculo do Sukuna, né?
Se ele morrer, o Sukuna morre.
É, o Sukuna fala, não, mano, se você morrer, tô nem aí, bicho. E aí ele fala, pô, ferrou então eu vou ter que treinar e ficar forte. Cara, e realmente isso acontece, porque vai passando o anime, ele vai ficando cada vez mais forte, e ele tá num ponto que ele não precisa do Sukuna mais. Apesar que eu não sei, né? Mas ele tá muito forte, muito. Não sei se isso é um spoiler que eu podia estar falando, mas...
Não, né?
ele fica
forte.
Não,
ele fica forte, mas a gente tem que lembrar que existe o Gojo nesse universo, então ele não é forte.
Não,
é forte. Se existem 3 níveis e o Gojo tá no forte, todo mundo tá no 1, tá ligado? Então, tipo...
É, e o outro ponto legal, já fazendo um adendo aí que o André tá falando, é justamente o Gojo. Eu acho o Gojo um ponto altíssimo do anime. Pelo menos por enquanto. Por quê? O que acontece? Normalmente, a gente vê os mocinhos em volta prol, né, maior de derrotar um vilão super forte. Todos os mocinhos pra derrotar um vilão. E esse é o contrário. Na verdade, a história é dos vilão. Os vilão que movimentam a trama principal, que é o quê? Tentar derrotar o Gojo. Nem todas as maldições especiais junto tem força pra derrotar o Gojo. Quando o Gojo chega nas paradas, a maldição fala, não, tô vazando, mano. Você é louco, vou ficar aqui pro Gojo, mano.
Tá louco.
E isso é muito legal de ver, porque a gente... Eu mesmo não lembro de ter visto isso em outro anime. Mocinho, o herói mocinho ser super apelão. Os vilão não tem nem chance, eles nem tentam lutar com o cara, porque ele é absurdamente forte. E isso é muito legal de se ver.
Não, é uma coisa assim, eu até cheguei a pensar que o Gojo ia ser o vilão do negócio.
Falou. O plot twist, ele é o vilão, na verdade. Ah, não, isso aí ia ser chato. Isso ia ser chato.
Ele ser bonzinho, eu acho muito problemático, velho, porque ele é muito forte, velho.
Ó, o Gojo, assim, em três momentos ele falou, cara, eu sou foda e eu solo todo mundo. E em outros 3 momentos, os vilão falou, não... peito Gojo, se ele aparecer, o Gojo sola. Então a gente fica na dúvida, fala, cara, até onde vai o poder desse cara e quais que é as ambições dele? Porque já viu já que ele tem alguma ambição ali com a escola Jujutsu, que a gente não consegue entender o que é, né? Tá bem além dessa visão.
Eu acho que assim, gente, eu concordo totalmente com o Pedro, eu acho que esse é um ponto muito forte do anime, porém até agora, eu acho que muito do que o Dude tem é o mesmo medo que eu tenho. É eles, ao invés de baixar o Gojo por algum motivo...
Subir o resto.
Ele fazer todo mundo chegar onde o Gojo tá.
É, meu amigo.
E esse vai ser um problema, porque aí sim vira Naruto 2.0, igual o Pedro falou. Porque no final de Naruto, sinceramente, cara, os caras são deuses, velho, sinceramente. Não,
é foda.
O Sasuke e o Naruto, eles vão pra um nível que... Pra que que existem outros ninjas, sabe?
A Tenten, coitada da Tenten, desapareceu
da
série, mano.
Quem é a Tenten? Quem é a Ino, tá ligado? Tipo, porra, totalmente foda-se, sabe? E levar todo mundo pro nível do Gojo ia ficar bizarro, mas eu acho que é legal e só se não ficou claro pra quem tá ouvindo, acho que o que o Pedro quis dizer... Aliás, deixa eu confirmar se foi isso mesmo, Pedro. Quando tu diz que os vilões movem a história, é porque, na verdade, os protagonistas, os mocinhos, eles estão sendo reativos aos vilões, né? Os vilões estão fazendo as coisas, tipo, nós estamos querendo ir atrás do Sukuna. Os vilões estão querendo formular o Sukuna e matar o Itadori, e o Itadori e o pessoal tá reagindo a isso, né? É diferente do One Piece, onde a gente tem o Luffy indo atrás do One Piece. O One Piece tá lá, paradinho e tal. Então, é isso que tu quis dizer? Quando são os vilões que movimentam?
Sim, porque se for pegar, o que o pessoal da Jujutsu tá fazendo? Tá sendo um aluno, né? Eles estão lá no campeonatinho deles, estão fazendo as missãozinhas. E aí, os vilão que estão montando o pano lá, indo buscar as coisas e fazendo, e eles encontram essas pessoas, ou os vilão vão até ele por algum motivo, vou ficar falando, não vem ao caso. Então, é mais nesse sentido que o André tá falando. O André colocou em melhores palavras o que eu disse. Os mocinhos estão reagindo aos que os vilões estão fazendo.
Ah, eu entendi, só, eu perguntei só pra ter certeza que era isso que tu quis dizer. E, cara, eu acho que faltou só uma coisa que, por algum motivo, vocês não falaram, mas a animação, né, mano? Tipo, a animação. Vocês falam da coreografia, do ritmo e do não sei o quê, mas...
Ah, precisava falar, a animação tá excepcional. Ah,
não,
é que não
ninguém
tem nem
falou
falar,
a palavra, tá ligado? Eu fiquei esperando assim, mas será que vai passar os três e ninguém vai falar da animação maravilhosa, velho?
Pelo amor de Deus, não tem nem o que comentar essa animação que tá o fino do fino,
não,
velho.
Mas se o ouvinte tá aí, tá, e não assistiu, ele não sabe que a animação é o fino do fino da bola, mano. Cara, assim, ó, gente, eu acho que é mais bonito que Demon Slayer, sabe? Tipo, se Demon Slayer chegou num ponto, assim, tipo, cara, não dá pra ficar mais bonito que isso. Eu acho que o mapa olhou e falou, ha, dá sim, tá ligado? E
Jujutsu foram lá... chegou no nível Gojo.
Gojo lindo. Cara, sei lá, eu acho que... Dois pontos, tá? Eu acho que a animação... É impecável, cara. Tu não tem uma cena feia, cara. Tem gente que tira uns frames, assim, no meio, no outro, mas frame in between, né, de transição. Cara, não faz sentido tu tirar um print screen. Ah, olha isso aqui no meio da luta. Olha a cara do ditador aqui. Ah, para, velho. Pelo amor de Deus, né?
Tá maluco, né?
É, tem gente que faz isso, por favor, né? Caralho. Mas, cara, então, tipo, é tudo muito fluido e as partes que não são fluidas também não deixam a desejar. Esse é o ponto, né? Tipo, não é como se só a animação de luta fosse bonita. Sim, agora, sim. Eles estão numa paisagem. Eles estão chegando numa cidade. Pô, mostra o ambiente, assim, tudo é lindo, tá ligado? Tipo, os monstros também é lindo, a textura é diferente, é lindo. E cara, sei lá, enche muito o nosso olho, cara. Eu descobri que eu sou putinha de animação já, mano.
Sou putinha de animação.
Pô, total, mano. Demon Slayer me convenceu disso, Jujutsu me convenceu disso. Qualquer anime muito bonito, tipo, me faz considerar ele pelo menos mediano pra cima, tá ligado?
Uhum.
Só por ser muito bonito, muito bem animado.
Eu acho,
sabe,
que vai acabar virando meio que um pré-requisito se tu quer bombar, né? Porque o estúdio Full Table elevou o nível, a mapa foi lá e mostrou que também pode fazer do mesmo nível. Então, se algum estúdio queira fazer bombar pra fazer filme, como o Jujutsu vai fazer, ou como o Demon Slayer fez e fez sucesso, eles vão ter que ter a noção que, cara, vai ter que ter muito planejamento e tu vai ter que ter uma certa quantidade de dinheiro e um orçamento bem gordo se tu quiser competir com os grandões, né? E se tu quiser fazer a obra ritar pra tu fazer dinheiro com filme ou com algum outro tipo de conteúdo.
Isso é só ponto positivo pra nós, né, mano?
Aham, não, com certeza, mano. Com certeza.
Totalmente.
Ah, mas eles estabeleceram um novo padrão, né? Porque agora a galera quer coisa que vinha abaixo disso, a galera vai chorar.
É, uma galera até criticou, mas eu gosto da ideia de eles pegarem mini arcos ou mini histórias e fazerem filmes canônicos, sabe?
Ah, tomar no cu, que eu não gosto.
Eu gosto, mano. Eu acho
não gosto,
certo fazer isso e não fazer
eu não.
Filme filler nem fodendo.
Não, filme filler é meme, mas...
Ah, eu vou ficar entre os dois aí, porque assim, eu acho legal. O foda que acontece, não chega aqui no Brasil, mano.
Isso,
você fica esperando.
É por isso que eu não gosto.
2 anos o bagulho,
cara,
já até esqueceu
não,
já.
Vocês entendem, uma hora chega por bem ou por mal, mano, mas chega.
Mas o Demon Slayer não chegou nem por mal ainda, mano.
É, exatamente o que você fala, até por mal você não acha, mano?
Já demorou muito, mano, não tem essa, velho. Não, tipo assim, ó, se é pra fazer filme, faz, legal, faz bonito, show, faz
só
canônico.
Essa porra.
Mas faz chegar, né, mano, porque é sacanagem ficar só por lá... Porra, a gente é brasileiro, mano. Somos fodidos já, não temos nem acesso aos animes. Não dá, né, velho?
Mas eu acho que a ideia de tu fazer filme canônico, cara, é que, tipo assim, assim, os estúdios, eles vão valorizar mais a animação das temporadas, sabe? Então, tipo, a segunda temporada de Demon Slayer, os caras vão vir pra matar, mano. Os caras vão vir pra, mano, olha só o que a gente fez aqui. A gente fez uma grana desgraçada, agora a gente vai dar-lhe uma animação melhor ainda e depois meter mais 2 filmes.
Se eles não investirem, eles vão ser sacana, hein?
Sim, sim. Ah, mas, cara, eles estão com dinheiro de sobra, né, mano? Eles vão contratar animador até pra não dar mais.
Bom, gente, o segundo ponto principal, que além da animação, né, fora todos que vocês já falaram, eu acho que são os próprios personagens e a relação deles e a personalidade deles, sabe? Tipo, eu achei eles muito sei lá, únicos, sabe? Ao mesmo tempo que eles têm algumas alguns arquétipos ali, ao mesmo tempo eles são bem únicos, né? Então, me chamou bastante atenção isso. Eu acho que não houve tempo de tela o suficiente pra todos, né? Como a gente teria num Naruto da vida. Até voltando pro mesmo exemplo que eu dei antes, é um número de episódios e tal. Até episódio filler contribui pra isso, infelizmente, né? A gente não gosta de filler, mas ele ajuda tu a, sei lá, se conectar mais com aquele personagem, porque tu vê mais ele, né? Então, porra, são 900 episódios do Pirata que Estica, né, cara? Contra 25 de um anime que tu viu ou começou a ver agora, sabe? Então, não tem como tu comparar o, sei lá, a proximidade com o personagem, pelo menos pra mim. O João queria falar um pouco sobre os personagens, João. Tu é mais ou menos algo nessa pira aí ou não?
É, esse seria o segundo ponto que mais chamou atenção no Jujutsu Kaisen, além das lutas. Porque cada personagem, mesmo tendo pouco tempo de tela, o autor conseguiu desenvolver ele tão bem que marca a gente e a gente passa a simpatizar com o personagem. Kento Nanami, que é o carinha que ele parece um executivo, ele usa um óculos estranho, tá ligado?
Genial ele.
Um óculosinho.
Muito legal os traços de personalidade dele, ele falando sério, ele dizendo que Itadori ainda não é um adulto porque não passou por tantas coisas assim. E até a cena dele indo comprar o docinho faz ele ser um personagem único. Isso tem um desenvolvimento muito legal e enriquece a narrativa. Em contrapartida, nós temos também a Nobara e as outras personagens femininas que normalmente num shonenzão aí da vida, as personagens femininas ficam pra trás. Mas a Nobara, eu no comecinho eu senti que ela ia ficar pra trás também, mas... Cara, parece que quem tá ficando pra trás é o Megumi, mano. Porque ele só apanha pra todo mundo. E a Nobara mostrou que tá ali pra descer essa rafa, né?
Sim. A personalidade dela é perfeita, cara. Ela é uma personalidade muito forte. Só que com os amigos dela, ela é tipo uma pessoa, tipo, gentil até certo ponto. Bem brincalhona. Até tira sarra um pouco do Itadori, que ele é meio caipira, né? No começo. E tem aquela, tipo assim, a visão dela, tá ligado? Do Itadori e a visão dela do Megumi, que é tipo uns caras bem mongoloidezão, assim.
Bem zoado.
Uh-huh.
Então, e parecia que ela ia ser aquela personagem chata, que a gente não ia simpatizar. Ela, assim, ela não deixou de ser chata, mas a gente entende o ponto de vista dela e fica mais legal ainda, tá ligado?
Uhum.
Porque no começo, ela tá afrontando os dois porque os dois são Zé Manés. Aí, assim, você entende que os dois são Zé Manés e você passa a gostar disso, tá ligado?
É, eu gosto porque ela não é a donzela em perigo e não parece que vão desenvolver romance dela com qualquer um dos personagens principais, sabe? Eu acho que...
Glória a Deus.
Eu acho que ela vai ser muito mais uma relação de brother, assim, tipo, como ela e o Itadori estão tendo. Eu acho isso muito legal.
Sim, que os dois são apaixonados por Tóquio, assim, né? Gostam da cidade grande e então. Tal. Os dois caipiram.
É muito legal, cara. Eu achei a interação deles muito boa, assim.
Cara, uma coisa que eu tenho pra somar, o diretor Masamichi, eu achei ele um personagem interessante porque logo já no segundo episódio ali ele confronta o Itadori dizendo que quando tu morrer tu vai colocar a culpa no teu avô, falando pro Itadori ter as suas próprias motivações e não ficar se escolhendo nas motivações das outras pessoas, uhum. Pra quando tu morrer tu não ter que, tipo, vou culpar o meu avô pela minha morte, porque meu avô queria que eu salvasse pessoas e que eu fizesse isso e pá, tá ligado? E principalmente da Nobara, que é uma personagem que ela tá no círculo principal ali e ela não deixa de ficar pra trás do Itadori e do Megumi, só que ela tem um aspecto que ela tem um pouco menos de tela no começo que os dois, né? Porque os dois são apresentados no começo, é desenvolvido, o arco juntos e tudo mais. E a gente só vai ter um vislumbre dela lá no final da temporada, sabe? O que eu acho muito triste isso. Apesar que ela tem umas aparições no meio do segundo arco ali que envolve os outros personagens. Mas, enfim, ela pra mim... Ela e todas as personagens femininas da obra, elas têm uma característica muito forte, sabe? Elas não são aquela personagem que, tipo, se deixa abalar por qualquer coisa. Como o André falou, a donzela em perigo, sabe? E todas são fortes das suas maneiras, sabe? Todas têm os seus problemas familiares. Algumas ali não têm nem poderes de Jujutsu e estão lutando no meio de tudo isso pra provar pra própria família e tudo mais. Então, elas não estão ali por algum romance como tava em Naruto, sabe? Ou em Bleach, que tem a donzela em perigo e a donzela em perigo tá apaixonada por alguém, sabe? E é muito legal dessa parte dele de deixar de lado essa parte do romance adolescente, sabe? Vamos focar em motivações e histórias familiares, sabe?
Eu gosto de romance, então não gostei de tu atacar o romance assim de graça. Eu acho que se tiver romance e for bem trabalhado, é válido. Só ter romance não é motivo pra fazer personagem ruim. Discordo totalmente, vamos lá.
Eu acho que às vezes em algumas histórias é bom, tipo, tu não ter esse aspecto pra não perder tempo, sabe? Tem outras coisas legais que tu pode trabalhar.
É, perder tempo realmente é perder, é verdade. Mas pra mim tu ia ganhar tempo. Tu ia ganhar, sei lá, convicção do espectador.
Ou a raiva dele, né?
Cara, vou fazer um adendo rapidão, é só pra não estender muito esse cast. de um personagem, mas é um negócio besta, mas é legal, porque...
Não fala do quando... panda.
Não, vou falar do mais batido aí, do Goju. Porque no começo, primeiro episódio, quando o Fushiguro,
O Megumi? Fushiguro e Megumi, aham.
Pergunta se o Sukuna tivesse todos os dedos, quem ganharia, ele ou o Sukuna? Aí o Goju fala... Eu ganharia. Aí você fica, ah, mano, cala a boca, senta lá, bicho. Até parece que você vai ganhar de Sukuna, né? E aí, no decorrer dos episódios, você fala, opa, eu acho que ele...
Dava um pegueiro ali,
Eu sei não, agora eu fico achando, será que o Sukuna vai ganhar, mano?
No primeiro episódio, quando aparece o Sukuna no corpo do Itadori e tá o Megumi de olho, tipo, dizendo, mano, ferrou, cara. O Sukuna tá no corpo do Itadori e agora, cara, não tem mais salvação. Aí aparece o Gojo com uma sacolinha de doce. Ô, segura essa sacolinha de doce aqui rapidinho. Aí o Megumi, tá, pra que essa sacola de doce? Ah, eu vou comer quando eu voltar pra casa, no trem de volta pra casa.
Isso no mangá é ruinzinho, cara. Você vê e fala, puta merda, mano, tá bom, né?
Mas é porque é muito lindo no anime, mano.
É, então, aí começa a desenvolver, você começa a entender o Gojo, você vê que ele é debochado assim e tudo mais.
Mas é bom, cara,
aí você
legal.
Compra o personagem. Não, é legal, pô, é bom pra caramba, eu gosto demais do Gojo.
Ah, tá, o teu adendo é positivo, no caso.
Sim, no começo é meio besta, mas depois que você entende o personagem, é muito legal você ver isso. Porque no começo você fala, pô, o cara tá jogando palavras ao vento, falando que vai derrotar o Sukuna, mano, o cara é o bichão que foi selado, dividido em 200 dedos aí. Aí, será que o Sukuna ganha? Agora não é mais será que o Gojo ganha, agora é será que... Então, isso é bem legal.
Eu acho muito difícil que o autor não vai botar alguma coisa que esteja no mesmo nível do Gojo no decorrer da obra, cara. Ele não vai fazer o cara ser um deus a obra inteira, sabe?
Ah, não tem não, acho que não tem não.
Eu acho que ele criou deus mesmo.
Eu acho que assim, vai ser foda porque o Gojo vai ser a solução pra tudo, sabe? Então, é meio triste dizer isso.
Os próprios vilões já estão tramando um plano de... Já estão falando em selar o Gojo, né, cara? Então, eu não sei se isso acontece, eu não sei se matam ele, se selam ele, mas eu acho que isso vai acontecer, cara. Em algum ponto isso vai acontecer pra dar aquela pisada no freio que a gente comentou antes, sabe? Porque se levar todo mundo pro nível do Gojo, pra mim vai ser um tiro no pé. Vai ser um negócio muito... Vai ser mais um shonen de porrada que o poder escalonou demais e até o próprio leitor, espectador já perdeu a noção, tá ligado? Tipo, aí tu imagina, todo mundo chegou no nível do Gojo. O que que é a maldição de nível 3? Ah, vai tomar no cu, né, velho?
Só a presença tá do Gojo já mata ela.
Quem que liga pra maldição de nível 3? Não. Bota um pedreiro ali pra jogar tijolo na maldição que vai matar, né, velho? Porra, não tem graça aí, né, cara?
O cara é tão debochado, mano, que tem uma parte no anime que ele fala, tá, peraí, vou pegar pesadinho. E o pesadinho dele é aquilo, mano, vai tomar
pô,
no cu.
Não tem como levar todo mundo pro nível dele. Vai ser um puta tiro no pé. E eu acho que se
sim,
ele...
Sim.
Eu não vi ninguém falar nada disso no mangá. Tudo bem que eu não li muito, né? Sobre o mangá, que eu não queria spoiler. Mas eu não vi ninguém criticando isso, sabe? Tipo, falando que o perde a noção e tal. Então, eu acho que não vai acontecer, tá? Eu tô confiante e sim. É isso, mano. Nesse ponto, eu acho que...
Só que eu tô com medo de uma coisa. Novos personagens... Tão fortes quanto ele, sabe? Porque já foi comentado, tanto aquele cara lá que eu comentei, que é o Naobito Senpai, que o Megumi comenta lá no episódio 1, que o Itadori é parecido com ele, que ele só apareceu no flashback e não apareceu, ele é um velhote. Também tem um cara que foi comentado no anime, apareceu na abertura, ou na end, eu acho, não sei qual que foi, que é o Yuta, que é o protagonista do filme do Jujutsu, né? Que ele é aluno do segundo ano, só que ele não apareceu na história ali.
Não apareceu ainda.
Então eu tô com medo de ele ser tão forte quanto o Gojo, sabe? Ou tão forte quanto outros personagens. E ter, tipo, sei lá, ter na próxima temporada, ter, tipo, sei lá, 3-4 Gojo, tá ligado?
Ah, eu acho que é justo ter o medo, mas eu acho que não é o caso, mano.
Eu também acho que não é o caso, porque os monstros estariam preocupados no...
Aí vai ser um puta sentido. Furo, né? Tipo, cara, aí se agora do nada, tipo, virou, chegou o filme e tem a segunda temporada, agora tem um monte de gente que é preocupante igual o Gojo e os monstros começam a falar desse, aí vai ser estranho. Porque até agora não falaram nada, né?
Os caras vão fazer um puta esforço pra selar o Gojo e tem outros igual ele.
E nunca foi mencionado esses outros, sabe? Então vai ser bem ruim. Se for algo assim, eu concordo que vai ser ruim, mas eu acho que é um medo, Dude, que é válido, mas acho que não precisa se preocupar tanto, cara. Eu acho que não vai ser algo assim.
Estou com fé que tem que nerfar. Tem que dar nerfadinha.
Vamos ver, cara. E até o Dude citou filme. Gente, quem tá ouvindo e tá por fora, ou até mesmo vocês, não sei se estão ligados, mas vai ter um filme que é do volume 0 de Jujutsu Kaisen. Parece que ele vai voltar, né? Ele vai contar uma história que já passou. Até onde eu entendi, é isso. Não é uma história... Não vai... É canônico, mas não é... Não vai continuar o final do anime. sabe? Então, pelo menos foi isso que eu entendi. E eu achei isso bem legal, e isso até correlaciona muito com o que a gente falou naquele cast da nova fórmula shonen de porrada, né, Dude? Porra.
Exatamente.
De fazer o anime lindo, lança um filme e fatura milhões, tá ligado?
Tipo, ah, mas será que eles têm esse culhão pra faturar milhões, cara? Porque o Jujutsu, diferente de Demon Slayer, não fez tanto sucesso assim. Tudo bem que no Japão pode ser diferente a história, mas a gente tá falando, André, de uma história com outros personagens, com outro protagonista, sabe?
É, mas é, acho que a marca é muito forte. Não sei, velho, não sei. Eu acho que, assim, o lance do Demon Slayer, ninguém nunca vai fazer de novo, não nos próximos, sei lá, 20 anos, eu acho. Porque é bizarro o que aconteceu com o Demon Slayer, assim, tipo, virar o filme que mais vendeu na história do Japão.
Pô, já pensou se Jujutsu vira o segundo maior da história do Japão? Aí tá lá, Demon Slayer, Jujutsu, aí tá todo estúdio, vamos fazer só filme canônico.
Não, não chega nisso, eu acho, porque, tipo, vendeu muito mais o original, né? O próprio Jujutsu, tipo, aumentou, tipo, muitos por cento aí a venda do material original, mas ainda não chega nem perto do que foi Demon Slayer, né? Nada vai chegar,
uh-huh.
Provavelmente não num próximo tempo aí curto. Mas, cara, parece que tem uma fórmula se consolidando aí, não sei, vamos ver. A gente tem mais alguns animes aí, capaz de... Não sei se um Boku no Hero vai começar a tentar uma coisa dessa. Não sei. Eu tenho... O que vocês acham sobre isso, Pedro e João? Que vocês não estavam no cast que a gente falou sobre essa nova fórmula, né?
Não, eu ia falar que eu acho que é a tendência, mas a gente vai ver isso daqui a alguns anos, né? Porque a produção de um anime não é assim. Vou fazer hoje um anime e daqui seis meses tá pronto. É anos, né? Então acho que daqui dois, três anos, ou um pouco menos, que a gente vai estar vendo... Realmente, se isso é uma nova fórmula, né? Por enquanto, os que estavam em caminho aí já tá, né? Então não tem muito o que fazer. É só as novas produções mesmo. Que a gente comece a ver se realmente isso vai ser uma tendência ou não.
Eu acho que Boku no Hero não tá muito longe de atingir essa realidade, não, cara. Porque as lutas deles são super empolgantes.
Ah, mas é muito pontual, né?
É, esse que é o problema. Não é o tempo todo igual foi Jujutsu, igual Demon Slayer, assim, no finalzinho de Demon Slayer foi o tempo todo.
Pau peguei, mas... o tempo todo.
Cara, a luta... As duas lutas que o All Might tem com One For All e com...
Os Nomus? É Nomus, se não me engano.
É, os Nomus. É, o Nomu da primeira temporada. Cara, foi as coisas mais empolgantes que eu já vi na minha vida. Sinceramente.
É, só que acho que Boku no Hero é dificilmente tu consegue fazer um filme canônico, porque os arcos, eles são um pouco mais esticados, né? O André que tá aí pra falar, ele pode dizer que, tipo, talvez o filme do Demon Slayer, do arco do trem, talvez seja um arco um pouco menor que a grande parte...
É menor.
A ponto de tu conseguir fazer um filme. E assim como Jujutsu, que tem esse volume zero que vão comprimir num filme.
Vamos lá, eu acho que é bacana a gente resumir assim, em pouquíssimas palavras pro ouvinte aí, um resumo do pensamento final, né, o veredito final sobre Jujutsu. Começando por ti, Dude, vamos lá, resume pra gente aí, pro ouvinte.
Cara, então, Jujutsu pra mim, na verdade, foi uma experiência que me fez eu relembrar nos meus antigos dias que eu assistia Bleach e Naruto, né. Ele é um shonen de porrada um pouco classicão, só que ele é um modelo mais atualizado desse shonen de porrada que a gente já tava acostumado a ver. Ele tem uma maneira 2.0 de apresentar os personagens e de apresentar os poderes desse universo, sabe. Ele tenta tirar um pouco desses erros um pouco extravagantes que geralmente Naruto e Bleach colocava das espadas gigantes, dos poderes que interagem com o mundo e ficam sobressalientes em cima desse mundo, né? Ele cria mecanismos pra, tipo, poder te explicar os poderes de uma maneira que faça sentido nesse mundo, né? A questão dos personagens é um ponto muito forte, tanto a personalidade quanto a aparência. Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, ele pegou e fez um panda, tá ligado? E ele fez toda uma explicação em cima do panda. E daí na abertura tá o panda fazendo parkour em cima dos prédios, sabe? Então, tipo... E o personagem é muito carismático, sabe? O dublador escolhido foi excelente, sabe? E tu vê que faz um pouco de sentido, porque nesse mundo de misticismo essa criatura poderia existir, sabe? Porque tem tantas outras criaturas mais absurdas que ela, que tu compra a ideia de um panda poder falar e usar uma soqueirinha azulzinha com uma carinha de panda também, sabe? O que eu acho bem engraçado. Só que tem... apesar de ter alguns personagens ali no meio que são um pouco estranhos, como aquele que fala atum e peixe e parece que ele tem o grito da ordem, tipo, são um personagem que merece um pouco mais de espaço pra gente entender um pouco mais ele, porque ele é um pouco estranho, mas não tô dizendo que é ruim, ele é estranho, mas ele merece um pouco de espaço. Tu acaba levando como um todo que são personagens muito bons, cara. Mas eu acho que, tipo assim, o fato principal de eu ter gostado, apesar de ser, como o André falou, putinha de animação, coreografia em combate, cara. Eu acho que as coreografias de combate de Jujutsu, eles estão muito acima da média. O diretor que trabalhou em The God of High School, ele tá mostrando que ele sabe fazer coreografia de luta muito bem. Uhum. Em comparação com The God of High School, ele tá no mesmo nível, se não a mais, em alguns aspectos, cara. Porque tanto em combate solo, como o Pedro falou, em combate de duplas, cara, tá praticamente incrível. Tá um negócio que tu não vai ver isso hoje em dia nessa temporada ou em alguma temporada passada. Tu pode ter visto em algum filme de Naruto ou algum filme com uma super produção, mas em um anime seriado, cara, é muito difícil tu ver esse tipo de coisa, mano. Então, cara, se você não assistiu Jujutsu, eu recomendo muito. Tu vai se surpreender demais. E é isso aí, mano.
Eu vou sintetizar isso aí que o Dude falou. Foda. Só assiste, tá? Já tá de bom tamanho, mano. Precisa. Eu acho que essa palavra define tudo isso que o Dude falou e não tem nada. Não tem nada nem desse ano, nem dessa década que se compare a Jujutsu.
Nossa senhora!
É uma experiência única.
Esse aí também já foi levou pra outro aspecto, né, mano?
Nessa década, puxou o Made in Abyss no meio ali, João. O que tu me diz sobre isso?
Não, eu ia falar justamente igual o Made in Abyss, porque é uma experiência única. Não tem outro anime que dá pra comparar. Ah, Demon Slayer. Pra mim, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen tem um grande ponto de ruptura, que é o combate, a luta de contato ali. Porque pra mim não faz sentido uma troca de espadas se você tem um poder super fodão e sempre não usa. Já Jujutsu, os caras estão sempre lutando. E os poderes deles são, na maioria dos personagens, são advento da porradaria deles.
Aham.
Eu tenho aqui, vou na porrada mesmo eu tendo um outro poder, uma carta na manga que eu não vou usar tão cedo. É um negócio que eu não gosto de anime de shonen. E Jujutsu Kaisen fez isso casar muito bem.
Uhum.
Perfeito, cara. Eu tô com o Pedro, mano. É foda o negócio. Tem foda, toda, né? todas aquelas ressalvas que a gente fez no começo, mas são ressalvas que a gente procurou pelo em ovo, digamos assim. E não que não tenham aquelas coisinhas, existem, estão ali. Só que o todo é tão bom, cara, que tu passa, tá ligado? Tu deixa, tu... Ok, aconteceu. Ah, tem a exposição lá e tu esquece as coisas depois. Tem. Tu assistiu o negócio inteiro e não entendeu o que é o Kokusen? Sim, tá lá. Usar o Kokusen, tá lá. Não entendi. Não, mas é irado, cara. Tá lá. Então, tipo, é isso, sabe? Eu não consigo explicar, mas tu vai terminar provavelmente... Se tu gosta de porrada, shonen de porrada e tal, e até uma diferença essencial aí, eu acho, com o próprio Demon Slayer, uma atmosfera mais próxima da nossa, talvez, porque se passa na cidade, né? Tipo, sei lá, dá a impressão que tá mais próximo da gente. E parece mais sombrio também. Acho que os monstros, as maldições contribuem muito mais pra isso. O Demon Slayer parece mais fantasioso, sabe? Então, parece não, né? É bem mais fantasioso, né? Então, sei lá. Eu acho que é muito foda e você tem que lá assistir se você curte shonen, cara. É definitivamente um must watch aí pra todo mundo que gosta, de verdade.
Assista e fique perdido no paraíso.
Perdido no paraíso, o que é isso?
É? Lost in Paradise?
Oh, nossa, cara! Meu Deus! Bom, gente, então muito obrigado pra quem ouviu até aqui esse nosso papo sobre Jujutsu. Por favor, não ache que a gente não gostou por causa do começo do cast. Se você ouviu até aqui, você percebeu que a gente gostou pra caralho. Então siga a Cúpula do Trovão aí também nas redes sociais, no @cúpulatrovão.com.br. Não, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo fazer isso. @cúpulatrovão, Instagram, @cúpulatrovão, Twitter. O e-mail é pra Dude.
podcast@cúpulatrovão.com.br e também não esqueça de seguir a gente no Spotify pra ajudar a gente a chegar numa galera bacana que é assim como você é bacana.
Boa, isso aí, você é bacana, então se você é bacana mesmo, você vai lá dar e vai validar o nosso cast, você vai botar uma notinha lá no Spotify, no iTunes, onde você ouve, porque essa notinha, seja boa, seja ruim, ajuda a gente a chegar mais longe aí. E, bom, espero que seja boa, né? Mas vamos lá. Então, fechou, pessoal, muito obrigado pra quem ouviu até aí, falou!
Falou! Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.